poderemos avaliar a possibilidade de abrir as lojas do cidadão. Na segunda quinzena deste mês de maio, iremos avaliar as condições para abrir os espaços de restauração e os cafés, com limitações à sua lotação, a 50%, e com cuidados especiais que estão a ser acordados em termos de higiene, saúde e segurança para todos aqueles que os frequentam. Iremos também, nessa quinzena, permitir a abertura dos espaços comerciais até aos 400 metros quadrados. No final do mês, também se tudo o permitir, iremos abrir todos os espaços comerciais, incluindo os centros comerciais. As nossas escolas passarão a ter atividades letivas presenciais para o 11º e 12º ano, a partir do dia 18 de maio. Também no dia 18 de maio poderão abrir as creches, mantendo-se, no entanto, até ao final do mês, o apoio social às famílias. Iremos, a partir do final do mês, a partir de 1 de junho, permitir a abertura também do pré-escolar. Já nesta segunda-feira, abrirão as bibliotecas e arquivos. No dia 18 de maio, museus, monumentos públicos e galerias de arte. E no final do mês, cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculo com limitações à sua lotação. Já a partir de segunda-feira, a prática de desportos individuais ao ar livre será permitida. E no final do mês, poder-se-á retomar a competição profissional na Primeira Liga de Futebol. É um caminho exigente, é um caminho em que exigirá a todos os portugueses um grau de disciplina, de compromisso com a nossa vida coletiva, com a proteção de todos, para podermos manter a confiança na nossa capacidade de, ao recuperarmos a nossa vida societária, a nossa economia, mantermos esta pandemia sob controle. E é com a mesma confiança com que verificámos o comportamento dos portugueses durante o período de confinamento que encaramos agora esta nova fase da nossa vida coletiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra, vamos passar ao período das demais intervenções. Tem a palavra pelo BE, a Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, sendo este debate importante, é relevante dividi-lo em dois tempos, que se interligam, na verdade, a resposta imediata à crise sanitária e aos impactos que a mesma teve e as medidas de reconstrução da economia, que é disso também que estamos aqui a falar, e digo que se interligam porque, sem respostas imediatas que defendam a saúde, a economia e o emprego, as medidas depois de reconstrução serão mais difíceis de alcançar e terão um ritmo mais lento. E na parte das medidas de resposta urgente que têm vindo a ser tomadas, elas em si significam uma escolha sobre o caminho que se quer também para o futuro e, infelizmente, parte da receita do período de austeridade está já, do nosso ponto de vista, a ser utilizado. Temos, por um lado, desvalorização salarial através do despedimento de milhares de precários, ainda antes da declaração do estado de emergência, e através do corte operado pelo layoff e o apoio para acompanhamento aos filhos. Mas temos também a nacionalização dos prejuízos, ou seja, ao mesmo tempo que se continua a permitir a distribuição de dividendos, o Estado assume os custos do desemprego e os acionistas, esses, vão guardando os lucros em offshores para mais tarde despedirem e voltarem a pedir apoios ao Estado. E, em terceiro lugar, o endividamento de empresas e de pessoas. E por mais que as medidas imediatas de resposta à crise, como as moratórias, as linhas de crédito, sejam importantes para muitos, a verdade é que falamos de acumular de dívida, o que terá um impacto fortíssimo para as famílias e para as micro e pequenas empresas. E, portanto, é um caminho que, se não for corrigido desde já, terá, do nosso ponto de vista, consequências muito negativas no futuro. E, por outro lado, também, dentro de vários setores da economia, aqueles que continuam com pouca ou nenhuma resposta são os micro e pequenos empresários, empresários em nome individual, algo que nos preocupa bastante, já tivemos a oportunidade de discutir com o Sr. Ministro essa matéria. E apesar da tentativa de dizer que ninguém ficaria para trás, a verdade é que muitos estão a ficar para trás. Milhares de microempresários continuam até hoje sem conseguir aceder nem às linhas de crédito, nem a qualquer outro apoio existente, e isto acontece, parece-nos, porque se esqueceu a verdadeira dimensão do tecido económico português e basta ver os dados mais recentes do INE que revelam, sem surpresas, que são as microempresas as mais afetadas pela crise. E ao mesmo tempo que isto acontece, os abusos proliferam nas grandes empresas, que apesar disso conseguem aceder aos apoios de Estado. E não era difícil ter travado isto, Sr. Ministro, obrigar à renovação de contratos precários durante a pandemia, proibir distribuição de dividendos, por exemplo, como o Bloco de Esquerda propôs, protegeria emprego, salários e capacidade produtiva do país. E tudo, falamos tudo, medidas que outros países conseguiram adotar com muita facilidade e perguntamos por que não em Portugal ter adotado mais cedo estas medidas de proteção do emprego e da economia. E, portanto, achamos que é urgente responder a problemas que se arrastam desde o início da pandemia e os cortar desde já com uma lógica de políticas de austeridade que se adivinham. E é necessário assegurar que os apoios económicos e sociais se mantenham, como as moratórias ao arrendamento ou a garantia de acesso a bens essenciais e de primeira necessidade, para lá da duração do estado de emergência. É preciso também que estes apoios cheguem àqueles que, até agora e durante este período, ficaram e ainda estão sem apoio. O Governo discordou do Bloco de Esquerda nas medidas que apresentámos na defesa do emprego e de injeção direta de capital nas micro e pequenas empresas para pagamentos de salários. Preferiu um mecanismo de layoff simplificado, que tem as limitações que já referimos, reduz o rendimento dos trabalhadores, trata de forma igual empresas que têm dificuldades reais daquelas que vinham de lucros de milhões e, acima de tudo, deixa para trás milhares de trabalhadores precários. Mas chegados aqui, temos de perguntar sobre esta medida específica do layoff simplificado, que foi a escolhida pelo Governo, e as notícias recentes indicam que os salários dos trabalhadores poderão estar em risco por atrasos na Segurança Social. E, portanto, exige-se uma resposta também do Governo clara sobre esta matéria. Os trabalhadores não podem, de facto, ficar sem salário nem sem nenhuma resposta, porque o Governo não implementou devidamente as soluções que tem vindo a prometer. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Ministro, como é que explica o Governo o atraso no pagamento de salários aos trabalhadores em layoff e quando é que pretende resolver este grave problema? E também uma segunda pergunta que tem que ver com o papel da Sociedade de Garantia Mútua dar os créditos às empresas. Têm sido muito relatados várias dificuldades, nomeadamente de burocracia excessiva que está a ser pedida, além daquilo que foi aprovado na legislação, e isto está a criar, obviamente, dificuldades muito grandes, nomeadamente e novamente, aos micro e pequenos empresários, que são os mais prejudicados aqui, e gostaríamos de obter esclarecimentos sobre estas questões.
Muito obrigado. Agora, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Como sinal de desconfinamento, regressa hoje o Minuto Liberal e regressa com um apelo. Nesta retoma, apelamos ao Governo para que, ao dever cívico de recolhimento que agora designou, acrescente o dever geral de atrevimento. O dever geral de atrevimento contra o medo. Porque o medo surpreendeu-nos e paralisou-nos e vai acabar por fazer prolongar e aprofundar uma crise económica que fará mais vítimas a vários níveis do que a própria pandemia. E abrir um bocadinho da economia de 15 em 15 dias não vai evitar este cenário. Gradualmente, ponderadamente, temos todos de aprender a viver com o risco. Temos de nos atrever. E o Governo é o primeiro responsável por criar as condições para que possamos cumprir o nosso dever geral de atrevimento. Com uma estratégia de testes que não permita, por exemplo, pedido há muitos, vou dar este, que um infectado numa fábrica, ou numa escola, numa coletividade, ou num escritório, mande toda a gente para casa durante 15 dias. Comunicando com verdade os riscos de contágios nesta nova fase, para que, o que fazer para os minorar e, desta forma, estimular o atrevimento contra o medo. Por isso, queremos agradecer aos profissionais de saúde e às forças de segurança que estiveram na primeira linha, mais do que palmas, atrevimento. Se queremos agradecer aos funcionários camarários e aos funcionários de transportes, mais do que palavras de circunstância, atrevimento. Se queremos agradecer aos trabalhadores agrícolas e aos supermercados, aos das fábricas que nunca pararam, atrevimento contra o medo. Porque este é um apelo responsável. Não defendemos que se ignorem os riscos. Não defendemos que se levantem as medidas de contenção. Mas defendemos que, se não diminuirmos com bom senso, em ponderação, mas rapidamente, o medo da doença que temos hoje, teremos amanhã problemas e consequências bem mais sérias com que nos defrontar. Nesta tensão entre o medo e o atrevimento, o plano que o Governo hoje apresenta está ainda demasiado do lado do medo e, em nossa opinião, não estimula os portugueses a assumirem o dever geral de atrevimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome da retoma, tivemos 2 minutos liberais em vez de 1. Sr. Deputado André Silva, está posicionado para usar a palavra. Tem a palavra pelo PAN, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O novo coronavírus permitiu-nos um primeiro vislumbre do que será o nosso futuro se não alterarmos o modo como nos relacionamos com a natureza. Mostrou-nos a dimensão dos desafios que temos de enfrentar se não alterarmos o caminho que nos trouxe até aqui. Nós precisamos mais do planeta do que ele de nós e é óbvio que temos de mudar o modelo de desenvolvimento socioeconómico e priorizar as políticas ambientais e de combate às alterações climáticas. A história diz-nos que depois de uma crise económica, a tendência é de que a recuperação seja assente numa emergência produtivista, a todo custo e sem olhar a meios. Nos próximos meses, à boleia da redução do preço do petróleo, os governos desesperados para subir o PIB dos seus países vão desincentivar o investimento em tecnologias limpas e pedir adiamentos das metas da descarbonização. Veja-se o que já fez o governo português nas linhas de financiamento à economia ao continuar a apoiar atividades poluentes e ligadas aos combustíveis fósseis. Para o PAN, a recuperação económica do país não pode fazer-se utilizando o dinheiro dos contribuintes para resgatar indústrias poluentes, mas direcionando para investimentos em modelos sustentáveis. Os impostos devem passar a ser aplicados às emissões de carbono e não aos salários. A retoma económica tem que reafirmar os compromissos com o Pacto Ecológico Europeu e com o Acordo de Paris, assegurando uma economia climaticamente neutra, que crie empregos verdes e que coloque a justiça social e o bem-estar das pessoas à frente de outros interesses que têm capturado o Estado. Na recuperação económica, o caminho tem de passar pelas energias renováveis limpas e na eficiência energética. Mesmo que isso não agrade à EDP, é necessário apoiar a microprodução de energia e o armazenamento de renováveis, dando maior autonomia às famílias, diminuindo a dependência e a pobreza energética do país. A crise de saúde pública que vivemos mostra-nos não só que o teletrabalho é viável, que não reduz a produtividade, mas como o quão é urgente a aposta na mobilidade sustentável. O país deve começar a investir na ferrovia de forma alargada e em redes de interligação nos transportes públicos que o tornem atraentes para uma utilização massiva. O transporte público tem que deixar de ser sinónimo de falta de oferta, de atrasos e de sardinha em lata. Portugal depende excessivamente dos mercados externos. Devemos, por isso, adotar políticas para reduzir a dependência das cadeias de produção alimentares do exterior e de adaptar a floresta e a agricultura à nova realidade climática. Estes objetivos concretizam-se com políticas que priorizem a nossa soberania alimentar, nomeadamente na agricultura biológica, na produção local, familiar e de proximidade, alterando as regras de contratação pública e de fornecimento de alimentos às cantinas e refeitórios públicos, dos serviços públicos e dos hospitais, para que estes sejam predominantemente de produção nacional e sustentável. Mas Portugal só terá uma política agrícola ao serviço das pessoas, da saúde e do ambiente, quando o Ministério da Agricultura deixar de estar capturado pela CAP. Também o turismo é um setor onde há um conjunto de compromissos que devem ser assumidos previamente à atribuição de apoios. Há lições a retirar do impacto que a presente crise teve no setor, sendo este o momento certo para pensar uma nova estratégia para o turismo, que aumente a sua resiliência a futuras crises, que assente numa base de maior proximidade geográfica e que valorize a qualidade ou a duração das estadias. Mas responder a esta emergência económica significa também que o grosso dos apoios económicos são direcionados no reforço do Estado Social, para o Serviço Nacional de Saúde, tornando mais resiliente a crises como a que estamos a atravessar, e para proteger o rendimento dos trabalhadores e das pequenas e médias empresas. E não aceitamos que nos digam que o caminho tem de ser o da austeridade. As pessoas já conhecem bem essa receita e os terríveis efeitos que implica e não a querem repetir. Esta crise não pode ser paga pelos mesmos de sempre, que têm sofrido ao longo dos anos com as sucessivas perdas de rendimentos, com a precariedade laboral e com a degradação da sua qualidade de vida. Se é preciso dinheiro, que se renegocie